Neste momento, eu deixo a palavra livre para as explicações dos novos vereadores. Com a palavra, o vereador Valdemar Marte.
Senhor presidente, companheiros vereadores, pessoa nos honra com sua presença, boa noite e obrigado pela presença. Eu quero desejar aqui, desejar para os pesos e da família do Badal, que faleceu esses dias atrás, que Deus conforte a família. Também aqui, lembrando que o Marquinho comentou sobre os 110 anos do Sr. João lá do bairro Bom Jesus, também que veio a falecer. Esse tempo atrás teve acho que 3 dias de festa, né? E bem, bem aproveitado, né? Que foi a última festa. E feliz quem alcança uma idade dessa. Que Deus dê conforto à família do falecido. E também quero aqui comentar aqui sobre a inauguração aí do CRAS, dando batalha do prefeito, do vice, Sonho da Luzia também. Que ali parece que vai vir agora, parece, R$100 mil de aparelho dentro, para fazer na fisioterapia. É um troço que vem bem vindo dentro do nosso município. E também, ali a ampliação ali do posto de saúde, ali o estacionamento, está ficando muito bom. E também as ruas da cidade, no começo é muito transtorno, de barco. E está ficando muito bom, muito bonito. Está de parabéns à administração. Também quero aqui parabenizar parte de funcionário do setor rodoviário, enfim, a todos, pelo serviço. Fui prestado ali na comunidade uma parte da Alecrim, uma parte da Barraquinha, os maquinistas. O Gambá está ali. Agradeço. O Gambá, esse dia eu quase dei conta para ele. Foi o chefe de nada contra ele, mandei todo um serviço para fazer. Mas brincadeira, Gambá. Sou uma pessoa humilde, entendeu? E uma pessoa muito esforçada. Teve um serviço do Alecrim ali que sei que eu tenho período de trabalhar até 5 horas, só foi até quase 7 da noite. Eu fico grato por isso também. E ali desceu fazendo essa estrada do João Marcel, do Sete, do Luz, um carro, que bem feito, fizeram ali. Hoje saíram ali. Na Barraquinha, desceu ali para o filho Volumir, que vai para baixo, levar o Tonho, seu Luiz, e o falecido meu cunhado. E praticamente ali, uma pina que acabou cascar e o serviço não está rendendo, claro, estava junto hoje do serviço, é claro. Tem que esperar a maca tirar de baixo, não tirar de cima, que demora muito para fazer. Agora, no fevereiro, parece que vai mudar para outra cascaria para acabar de fazer, ficou só um pedaço ali. Sai por baixo do cemitério da Barraquinha, vai ali em cima, até no sítio do Mário Mazuco. Também fizeram ali a estrada do Sete, que foi ver a educação, pegava água em cima de si e embaixo, danificava a estrada, agora só falta cascalhar. E também quero cobrar aqui do atalho que tem ali que o seu jardim quer, passa por dentro, sai do outro lado do braço, Martins sabe onde é, esse é um troço. Foi mais adiante prometido, entendeu? E tem que tirar do papel. E mais uma vez cobrar também, lá da região do Martim, a ponte, né, embaixo do Raul, estão cobrando. Eu acho que está na hora de fazer essa ponte, que tem mais de ano também, que foi prometido e que estão cobrando. Tá certo, tem que fazer parceria com o município de Vaiporã, mas essas coisas nunca lugar, nunca sai. Senhor presidente, muito obrigado.
A palavra continua ali. Palavra
do Marcelo. Senhor presidente, companheiros vereadores, as pessoas que estão participando da nossa reunião, muito obrigado a todos. Eu gostaria de dizer, como o Chico Valdemar falou, desejar nossos sentimentos às pessoas aí que perderam aí, que é o Sobol do Rio de Santos, que é o Bar Batalha, né? E também lembrei desse momento, Chico, que sempre aqui a gente já lembra dessa notícia triste, né, que acontece, né, que aconteceu também aí com o nosso delegado, né, Gustavo Grande também, né, que foi uma fatalidade ali mesmo, uma perda muito grande né, para nós todos, porque eu acho que a gente tinha ideia até aqui na Câmara de fazer um, um título aí para ele, que né, não sei como se fala, se é cidadão, mas dá um título aí pelo trabalho. Pelo trabalho do.
Queimou. Deu, deu crepe aqui. Vai ter que ser sem.
Queimou? No Ivo vai empolgando todos os municípios que agregam, né, a comarca, que ele atendia, né, a delegacia, né? O Vaiporanga foi transferido agora para Apucarana, ele, né, foi promovido, na verdade. Né, e o trabalho que ele fez, né, para o nosso município, né, de desvendar todos os crimes aí no Vale do Ivaí, até aquele um que eu achava que nunca ninguém descobria, ali um crime que aconteceu na Pedreira, ali, né, acho que foi conhecido do, do vereador Flávio, né, a pessoa ali que os bandidos mataram ele para roubar lá, né, à noite, estava sozinho na casa, eu achava que um crime daquele nunca ia descobrir. Então, é uma pessoa muito competente, né, e infelizmente aconteceu o que aconteceu, né, tirou a sua vida aí com essa doença terrível, essa depressão. Então, é lamentável isso. Gostaria de comentar também, senhor presidente, eu vi no, no grupo ali do, do Fala Aranha hoje, uma pessoa aí foi mordida por um cachorro na rua em frente, acho que perto do açougue da Deus. Né, eu acho que essa história de cachorro aí já tem que tomar providência urgente. Eu sempre falava até na administração passada e até agora, né, o prefeito não moveu um nada, né, para mexer, tomar providência desse cachorro, porque os cachorros que estão na rua é de responsabilidade do município, é de responsabilidade do prefeito, é de responsabilidade de todo mundo, mas quem tem que tomar providência é a administração. O senhor prefeito tem que ver como que faz, né, se reunir, resolver esse problema. Porque está demais, né, no Ivaí, né, não só no Ivaí, mas em, em vários lugares, na Ivaiporã, tem um destino que é dado ali. Então, eu acho que tem que tomar providência, pessoal da saúde também, junto, né, com a prefeitura, com a administração, para poder resolver esse problema. É, eu gostaria de perguntar também, senhor presidente, eu não sei aqueles requerimentos que foi feito, que foi cobrado, que foi. Eu gostaria de saber se foi mandado todas aquelas documentação, né, aquelas, principalmente de oficinas, de pés, né, eu queria olhar tudo e ver se não foi mandado aqui para essa casa os requerimentos todos atrasados, de todos que foi feito. É, eu gostaria de refazer alguns requerimentos, porque eu acho que nós temos que fazer valer a função do vereador, né, que é fiscalizar. A gente fica aqui, às vezes, mais indicando, né, indica uma ponte, indica uma estrada, um carreador, uma coisa, e às vezes a gente acaba deixando despercebido de ver onde está gastando dinheiro, a maneira que está gastando o nosso dinheiro. Né. A gente veio falar de máquinas que foi para a oficina, que foi gasto um monte de dinheiro, voltou para a oficina de novo, com ônibus, a mesma coisa, com carro. Então, eu acho que vai ter que pegar dessa maneira, fiscalizar, na verdade, onde está gastando esse dinheiro, como está gastando, se realmente essas peças estão indo lá, estão sendo trocadas, ou se de repente vai saber, estão fabricando só novas também, né, fica uma suspeita em muitas coisas. Eu gostaria de ver todos os requerimentos, se foi mandado, se não foi, é, tem uma maneira legal de se mandar, né, tem, então acho que vamos tomar as providências de ver a função do vereador, o que o vereador tem que fazer, que é fiscalizar para ver onde está aí o nosso dinheiro. Aqui na Câmara a gente vê, né, as economias que estão sendo feitas, o dinheiro que está guardado. Então, acho que a gente tem que ver, a prefeitura envolve muito, muito dinheiro e, às vezes, um monte de gasto desnecessário e duvidoso também. É, seria isso, presidente. Muito bem.
A palavra continua ali. Com a palavra, vereador Antônio Marcos.
Quero aqui cumprimentar o senhor presidente, companheiros vereadores, a população que nos honra com sua presença, funcionário, conselho, João faz presente, e a todos. Eu gostaria aqui, né, só em primeira mão, já, como citou o vereador Valdemar, o Cera, sobre os entes queridos, as pessoas que a gente perde, né? Onde eu tinha comentado do seu João, lá do bairro de Jesus, 110 anos, assim, né, que se foi esse dia, partiu, mas 110 anos é uma missão de glórias, né, e uma pessoa que não era doente, morreu de repente, então, né, deixa, mas foi aqui na terra, fez o seu papel, uma pessoa, uma família muito querida do nosso município, principalmente lá do bairro de Jesus, toda a vida ali, e também do, não podemos deixar de esquecer também o pai do Dr. Ivan, que foi quase na mesma data, seu José Martins, né, que foi também fundador daquele bairro Bom Jesus, que era até vizinho nosso de sítio, e também uma pessoa que mostrou trabalho, uma pessoa nova, o Dr. Gustavo Dante, da Polícia Civil, que foi transferido, como citou o vereador Celso, para o Carano, e essa doença triste que tem no nosso mundo, né, vamos estar assim, no Brasil, no mundo, essa depressão. Então, fica assim um sentimento para todas as famílias, que só Deus para confortar. E gostaria também de dizer, né, o João está aí, dentro, né, desse recesso aí, sempre foi cobrado as obras, da, como agora as obras estão saindo, né, população está vendo, nos calçada, que está andando, e a gente fica contente. Igual o vereador Chico citou os trabalhos, citou o rodoviário no bairro Bom, lá do Barraquinha, né, e está acontecendo, a gente fica contente. Fico contente com os funcionários, que os secretários, que esteja atendendo. E a gente fica muito feliz que atende a população nossa, né, do município. E a gente, assim, como a gente vai cobrando, vai acontecendo, o que não acontece a gente cobra, e tem que cobrar que a população nos cobra, e com razão, e a gente também vai cobrando o secretário, o prefeito, o que tiver que ser cobrado, nós temos que cobrar sim. É, e o sobre dos ônibus também, esse dia teve pânico aí, foi muito comentado, mas hoje, tive conversando com o prefeito, hoje já voltava tudo normal. Foi um problema mal resolvido aí, espero que era para ter voltado hoje, acredito que já voltou tudo normal. Então a gente fica contente, né? Quando é atendida a população pega no pé e a gente, né, fica contente que aconteça o que é bem. Né? Sobre o transporte, os ônibus, todo mundo foi um comentário. E também a inauguração do CRAS. Eu não estava aqui, estava em viagem fora. Né? A gente fica contente pelo nome que foi dado, companheiro que passou por essa casa, seu Adão, a gente fica muito contente, então, merecidamente, e a gente tem mais que agradecer. E o que tiver de errado, tenho certeza que os companheiros vereadores estão aqui, né, vão cobrar sobre esse problema dos cachorros, nós temos que sentar junto, cobrar também o prefeito, né, e eu, amanhã eu quero jogar junto, tiver mais alguém, vamos cobrar isso aí. E vamos ver o que acontece. Tem que dar uma melhoria aí para o nosso município. Seria isso, eu dizer.
A palavra continua. Com a palavra, vereador Jeitos.
Boa noite, pastor. Novos amigos vereadores, população do Zona com a presença, nós voltando aí do recesso legislativo, né? É um período meio longo aí. Fazer uma emenda modificativa aí, senhor presidente, para que diminua esse tempo do curso com os vereadores de Vargas Duran. e o recebo deles é até menor que o nosso. Vamos estudar para que nós... Eu acho que nós ficamos muito tempo só fazendo sessões extraordinárias, né, a população não tem oportunidade de participar. E são muito importantes as reuniões extraordinárias, sim, mas as reuniões ordinárias, eu acho que fica mais transparente junto à população. Quero aqui começar falando a respeito do requerimento, assim como o vereador Celso falou, muito bem colocado, vereador. Quando aqui eu fiz um requerimento na penúltima sessão ou na anterior, o prefeito chamou nossos funcionários de incompetentes. Acho que todos se recordam, quando até eu, num discurso um pouco enérgico, o cobrei e, na realidade, não manda nessa casa. O prefeito tem que se pôr no lugar dele, mas, fugindo do assunto, pedi que o senhor presidente, nosso assessor jurídico, tomasse providências, senhor presidente, não sei que pé que está, até para esclarecer o vereador Celso, nós vamos pegar todos nós juntos, porque quando o prefeito deixa de responder um requerimento do vereador, ele está cometendo um ato de improbidade administrativa, passivo de uma cassação de mandato. Então isso é muito sério. Como eu falei, o prefeito tem brincado com a nossa cara. Nós temos ido muito ao Ministério Público para ter algumas respostas, para estar mais a par de alguns documentos, porque infelizmente o prefeito tem deixado escondido toda essa documentação, não manda para essa casa, se finge de bobo. E na realidade, como o vereador Celso falou, não sei se está maquiando alguma coisa, ou está, não sei por que não deixa a gente ver esse documento. Então, quero aqui, senhor presidente, que o senhor cobre o nosso assessor jurídico, para que o quanto antes tome providência a respeito desse requerimento. Outro assunto aqui que o vereador Antônio Marques citou a respeito da alteração de horário dos alunos da rede municipal. O vereador falou que é um mal entendido, um caso mal resolvido. Eu acho que se tivesse persistido nesse erro, seria a maior burrice que essa administração, de tantas outras que vem fazendo. Mas essa seria uma das maiores burrices. Pois eu participei da reunião na escola municipal, não sei se posteriormente alguns vereadores participaram, porque eu participei da primeira reunião que eles convocaram junto com os pais, uma reunião até vergonhosa, quero deixar aqui bem claro, pois eles levaram a proposta já aprovada junto ao secretário e ao prefeito. Então eles chamaram os pais apenas para comunicar que seria feita a alteração, independendo se o aluno ia ter que sair da sua casa às 4h30 da manhã, como tínhamos caso ali, e foi citado e colocado em ata. Imagina uma criança de 7 anos tem que levantar 4 horas da manhã, 4h30, para chegar na escola 8 horas da manhã. Então isso, se persistisse nesse erro, perdão da palavra, mas seria uma das maiores burrices que essa administração estaria cometendo. Eu deixei registrado que eu não concordava e falei que na próxima sessão ordinária eu estaria comentando e convocando os vereadores para junto nós tomarmos providência a respeito desse assunto. Porque eles chamaram para uma reunião para debater um assunto que eles já tinham tomado decisão, falaram que ia ter uma economia muito grande, e eu na reunião questionei a secretária, questionei os demais funcionários que ali participavam da reunião, e por incrível que pareça, eles fazendo uma reunião dizendo que ia ter economia, eles não tinham um número de verdade. Eles não sabiam nem quantas viagens o carro dava do carregador, da estrada principal até o carregador das crianças. Então foi uma reunião, na verdade, vergonhosa, porque não tinha dado nenhum, e tentaram colocar na cabeça dos pais que seria o melhor do município, sendo que não seria. Então esse é um assunto que espero que tenha se resolvido, como o vereador Marcos falou, que hoje tenha votado normal, porque senão nós vamos tomar providência junto ao Ministério Público. Outro assunto aqui que eu queria abordar é a respeito do nosso consórcio. Não sei se os vereadores receberam aí um vídeo nas redes sociais de um maquinário que veio do município de Vaiporã, que, gente, me surpreendeu, né, de uma forma negativa. É, nós cobramos aqui, quando ainda estava no nosso município, o consórcio não tinha dinheiro para comprar pneu, que estavam estalerados os caminhões ali. É, alguém até quis defender, mas no fim viu que a gente estava correto. Nós temos uma máquina aí, e, olha, eu acho que eu não sei a quantidade, mas se vocês verem a quantidade de bosta de rato que tinha no maquinário, as correias, né, sem manutenção, as correias pronto para arrebentar e causar um dano maior ao maquinário, né, caminho de rato ali era visível, né, a quantidade de lixo nas esteiras da máquina. Eu acho que nós deveríamos, nós vereadores, fazer um documento e, não sei, tentar pegar essa máquina com nós, porque eu acho que essa máquina jamais deveria voltar para o município de Vaiporã. Nós estamos falando aqui, aprovamos que antes do recesso, né, um aumento de repasse para o consórcio, aumentando para 20 mil, né, e esse dinheiro eu estou vendo que está indo água abaixo. É, tem relatos de alguns motoristas do município de Vaiporã que o consórcio não havia feito nem a troca do óleo dos maquinários. Eu não sei como está sendo a administração desse consórcio. Nós deveríamos até convocar o responsável desse consórcio para me prestar esclarecimento a respeito desse maquinário e dos demais. Porque eu acho que essa máquina deveria nem começar a trabalhar aqui sem ter sem fazer uma inspeção, sem fazer uma revisão completa nela. Né? E, então está aí que nós vamos gastar praticamente quase todo o dinheiro que se encaixa, porque a manutenção não foi feita no tempo correto. Então, nós temos que olhar mais bem e pôr gente competente para gerenciar seus consórcios. Nós sabemos aí que tem até algumas pessoas, uns ex-políticos inelegíveis por questão de consórcio, né? E essa é mais uma vergonha que nós estamos passando aí, porque essa máquina não tem condição de trabalhar no nosso município. É, tanto é que eu questionei um pessoal quando o vereador Marques também estava na reunião, né, na audiência pública, que veio o secretário do consórcio para passar onde eram as estradas que vão ser readequadas, onde vai ser feito melhorias. E o responsável falou para nós que se gastava, se não me engano, 80 mil reais por quilômetro readequado. Eu acho que ele está um pouco fora do assunto. Eu leio nesse assunto, né, eu acredito que não seja isso, e fica uma dúvida. Será que eles estão, às vezes, superfaturando esses valores e alguém está levando esse dinheiro? É, porque tem registrado ali. Não sei, acho que eu me lembro só o vereador Marquinhos, eu estava de vereador, mas estava o secretário do Sérgio e tal. E esse é o valor real, até questionei. Né, depois do tempo vereador, às vezes eu tenho entendido mal. Mas isso mesmo que ele passou, 80 mil por quilômetro. Então, não é um valor real, nós sabemos disso. E nós devemos convocá-lo para dar explicações a respeito desses assuntos. Seria isso, sobrenente. Muito obrigado.
A palavra continua ali. Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, senhor presidente. Novos vereadores.
Vereador Fábio, você dá a palavra um pouquinho?
Pode.
Foi bom que o Jefferson puxou, está de acordo e tem meu apoio. Tem que comentar, eu acabei esquecendo. É sobre a questão dessa marca do consórcio. Vai para lá, detona as coisas. Eu tive conversando com o Belete, ele foi voltar o kart da máquina, a máquina que trabalha com 20 litros de óleo do kart, está com 4 litros do kart. A óleo de transmissão estava com parte praticamente toda. Ele falou anti-óleo, que coisa que foi 2 mil graus. Vai para lá, tem certeza, essa máquina tem que ter responsabilidade. O que está fazendo esse chefe de máquina de Vaiporã? O que está fazendo esse operador? Será que tem preguiça ou é o nível de um óleo? Não vou culpar o operador, porque ele tem o operador e falar: chefe,
tá faltando óleo do carro. Não, não é do pau, não é do pau. Aí o que acontece? Um troço caríssimo, entendeu? Por causa de pouca coisa, por causa que eu já falo, é relaxo. Eu acho que cabe a gente, nós, cabe nós, vereadores, sim, cobrar isso aí. Porque na época veio com essa Petraz, essa máquina e aquele caminhão tinha ficado com a Iranha. Agora não sei, disse que ia voltar com a Iranha, o Vaiporã. O Vaiporã parece que é com o Guarapuã. Eu falo, pega esse o serviço com a máquina aquela lá. O óleo, antrose, é a vida do motor. Entendeu? Agora não fazer manutenção. Eu vi a máquina chegou na barraquinha. Eu sei que a máquina é destinada para lixo. A marca é destinada para tudo, mas não para lixão. Eu vi a situação que estava de rato aqui lá. Ainda bem que não entra rato dentro da guinha, se entra rato dentro da guinha aqui lá. Não consegue o funcionário trabalhar aqui, porque ele vai morar e morrer, né? De hora dentro. Cabe assim nós, lá em cima, porque né, a gente deve falar, isso aí, o que acontece? Isso aí tem dinheiro para manutenção. O que esse cara está fazendo com esse óleo dessa marca que não está trocando, não está fazendo manutenção? Algum lugar está indo, alguém está levando vantagem. E o fim, quem vai levar, vai acabar saindo mal, vai ser nosso município. Serista, devolva a palavra, vou falar, obrigado.
Boa noite à população, a presença. Gostaria de complementando também essa situação dessa máquina. Eu estive presente quando ela chegou. Realmente, o estado dela. O vendedor já disse aqui o que o Belete falou. Vamos dizer que não tem nem como você falar que é uma máquina, porque estava lastimado. Situação dos ratos, igual o Jeito disse aqui, eles caminhavam por toda parte, inclusive essa semana estourou uma mangueira. Para você trocar ela, você tem que subir em cima da parte da escavadeira. Você tem que tomar cuidado onde você encosta, por causa da situação, igual o vendedor Valdemar disse, a urina do rato que transmite a leptospirose. Agora, eu discordo a questão que o Valdemar citou aqui, que isentar o funcionário. Eu não isento ele, não, porque a questão da cabine dentro, no vídeo que o vereador Jackson tem aqui, eu tenho no meu celular também, a cabine estava num estado que, vamos dizer assim, não tem condições de se trabalhar. Terra dentro, tudo, o trem era coisa feia mesmo. A questão do óleo, verdade, foi mais de 20 litros na parte de transmissão. Óleo de motor não tinha. Então, nós temos que tomar uma atitude aqui a respeito disso e ver o que pode ser feito. Porque toda vez que vem para cá, vem com esses problemas. E depois volta bonitinho. Até essa questão da mangueira, foi mandado fazer duas. Uma estourou, foi mandado fazer a outra também. E essa, inclusive, ficou em mãos do Belete, do Irineu. Se acaso estourar, ia trocar. Mas se não, vai devolver a velha mesmo. A questão dela, me parece, ficou com o município, os três municípios, de Vaiporã, Aliranha e Arapuã, trabalhar com ela. Foi feita a divisão dos outros maquinários e essa ficou a divisão aí para os três. Só que eu até concordaria os três municípios trabalhar, só que os três têm que zelar pelo patrimônio, que é o patrimônio nosso, o dinheiro nosso que está sendo jogado fora. Então, eu vou nessa mesma situação. Aqui nós temos que fazer algum documento, alguma coisa e fazer essa cobrança. Gostaria aqui também de fazer uma cobrança. Nós fizemos ano passado, nesse mesmo período, a respeito dos nossos tratores. Chegando a época do plantio, preparar o solo, nossos pequenos produtores usam nossos tratores. E estão os dois com problema de novo. Temos um novo, sim, encostado lá no pátio da prefeitura. Mas nós temos os dois que foi feito. Toda a mecânica foi gasta bastante neles e eles se encontram do mesmo jeito no pátio, travado os dois. Então, gostaria também que nós fizéssemos essa cobrança junto ao prefeito para que nossos produtores, pequenos produtores aí para frente, não vão sofrer igual sofreram o ano passado. A questão dos cachorros, igual o vereador Celso disse. É outra situação, nós cobramos aqui o ano passado a respeito de uma emenda do deputado, ex-deputado Osmar Bertoldi, que veio para Ibiporã, o Castro Móvel. Até muita gente dá risada, às vezes, quando a gente fala, tá? O próprio deputado, quando conversou com a gente a respeito disso, falou, a gente vai nos municípios, o pessoal ri dessa situação. Mas nós pedimos aqui, não sei se vocês se recordam, para a prefeitura nossa, junto com o administrativo nosso, fazer uma documentação junto com o Ibaiporã, pedindo a cessão de uso desse castromóvel de Ibaiporã para fazer o trabalho aqui junto, para nós diminuirmos essa quantidade de cachorros que nós temos no nosso município, nas ruas. Nem diz o vereador Celso, cachorro da rua, a administração tem que tomar conta. Então, nada mais justo que, de repente, a gente procurar junto com a administração para se fazer isso, castrar esses cachorros para diminuir essa família que tem nas ruas aí. Seria isso.
A palavra continua livre. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu quero cumprimentar os senhores vereadores, a população que usou a sua presença, seja bem-vindo. Eu quero deixar aqui os sentimentos das famílias lutadas, já citadas pelos demais vereadores, e quero também dizer a respeito desse caso polêmico que já vem se arrastando por vários mandatos, a questão desses cachorros de rua, né? Já foi cobrado dessa Câmara, existe uma ONG aqui em Aridanha, já foi conversado alguma coisa, mas nós precisamos mesmo de quem tem o poder, de quem tem a tinta na caneta, que sem dúvida nenhuma é a administração pública, e não é dependente do prefeito municipal, né? A gente sabe que de algumas pessoas, até que por dó, anda tratando, zelando desses cachorros, que eu acho que, de certa forma, é errado, né? Alguns de vocês aqui sabem, nós temos um problema sério na nossa igreja, né? De pessoas que vão até a igreja e os cachorros acompanham e acabam, de certa forma, atrapalhando, né? Só que é pessoas que têm dó e tratam. Só que tem ruas da nossa cidade que para passar dá trabalho, principalmente de moto. Mas tem muitas crianças que andam nas nossas ruas. E tem esse caso seríssimo, que é a questão desses cachorros aí. Então, a gente tem que sim tomar uma providência, fazer alguma coisa. Eu acredito que o que tiver à altura do município, o prefeito que mande qualquer quantidade, por exemplo, se precisa de dinheiro, né, para fazer um projeto, fazer uma parceria com alguns municípios, vai ter um custo, eu acredito que para essa casa aprovar um projeto desse, não vai ter dificuldade alguma, desde que seja um preço justo. Porque como citou o vereador Jeitos, a questão de redequar essas estradas, valor de 80 mil reais um quilômetro de estrada, eu não entendo muita coisa, mas eu acredito que daria para comprar essa terra para fazer essas estradas, porque é um absurdo. Os maquinários são do município, eu não vejo ninguém cobrando cascalho para colocar em estrada. Eu acredito que, de repente, seja um engano da parte do secretário que passou isso. Porque se não for, se esse preço for real, eu acho que nós temos que revisar. Temos que revisar, porque a gente teve aí uma semana de transtorno, porque o prefeito cortou algumas linhas aonde transportavam os alunos, né? Falando em economizar gasto. Agora, falar que gasta 80 mil reais para redequar um quilômetro de estrada com as vacas do município, eu fico com o pé atrás também. Nós temos que levantar, ver certinho, porque se for real isso daí, é um absurdo. A gente viu que foi feito mais ou menos esse tipo de serviço na estrada do 7. Eu faço um desafio. Se foi gasto, eu acredito que mais que 10 mil reais num quilômetro de estrada desse com os maquinários públicos. Isso, se for real, eu acredito que é brincar e abusar com o dinheiro público. Eu quero aqui também, já disse em algumas reuniões anteriores, a respeito desse consórcio. Eu acho que 20 mil reais por mês, dos três municípios, são 60 mil reais. Eu acredito que é um dinheiro muito alto para executar pouco serviço no município. Embora que a gente sabe que muitas vezes o município cuida, mas quando chega em outra, só vem o bagaço para os outros municípios. Eu sou a favor de fazer o que for preciso para acabar com esse consórcio de maquinários. Faz a divisão justa entre os três municípios e cada um vai zelar do seu. Nós temos aqui no nosso município, né, as máquinas nossas, os funcionários zelam, eles cuidam, porque eles sabem que é o maquinário que ele vai, a ferramenta de trabalho do dia a dia dele. E quando se faz uma parceria, né, por exemplo, nós temos três municípios, alguns a gente sabe que não tem esse zelo que deveria ter. Então, eu acredito que nós devemos fazer o que for preciso para instituir esse consórcio e cada município pegar, né, uma parte desse consórcio. Eu acredito que nós vamos ser muito mais bem servidos do que com essa parceria. E quero dizer também, fazer minhas as palavras do vereador Flávio, em relação a esses tratores. A gente sabe que grande número de pessoas necessitam desses tratores e, infelizmente, a hora que um pequeno produtor precisa, não tem condições de trabalho, está estragado. E nós temos que ver o secretário, né, da Agricultura, não sei se é falta dele ou a administração que não deixa trabalhar, nós temos que ver com mais carinhos. Por quê? O pequeno produtor depende desses tratores. E chega a época de fazer as terras para plantar. E nós estamos aí com os tratores todos estragados. E nesse mesmo sentido, eu quero cobrar mais uma vez também do Poder Executivo, do prefeito, do nosso secretário da Agricultura, o abastecedor. É vergonhoso estar aqui mais uma vez falando. Mas eu já fui com o secretário até o local para que fosse feito esse abastecedor. Nós temos aí uma distância muito grande no nosso município aqui sem um abastecedor. Coisa que resolve fácil, com pouco dinheiro, e vai beneficiar e ajudar os produtores do nosso município. É lamentável ter que estar aqui falando mais uma vez a respeito desse abastecedor, que já deveria estar em funcionamento ali na pista de laço. Vai captar água dali e vai ser feita, segundo eles, aonde nós fomos olhar, não podia ser feito, mas teria que estender mais um pouco para baixo. Nós estamos falando de investimento insignificativo diante de tanta produção no nosso município. E isso é lamentável, porque o nosso município vive da agricultura e eu não vejo dar condições alguma para os nossos produtores trabalhar. Eu quero aqui também cobrar, né, o Valdemar falou da ponte lá do Raul, também fui cobrado essa semana passada a respeito dessa ponte, né? Eu acho que agora nós temos aí um novo secretário de obras, quero dar até as boas-vindas ao José Ruiz Mestre, conhecido como Zé Traíra, a gente espera que, de repente, o secretário novo entra com mais força aí, com mais vontade, para mostrar trabalho e cobre do senhor prefeito. E vamos agilizar. Esse é uma ponte, é divisa do município. Conversa com o secretário de Vaiporã. Vamos agilizar, vamos resolver a questão dessas pessoas que precisam de passar por essa ponte. Né? São todos problemas pequenos que se arrasta por mais de anos, né? E isso não pode estar acontecendo. Eu quero aqui também passar aqui o relato, né? Passar aqui mais uma vez o fechamento do sétimo mês de mandato deste ano. Nós estamos aí hoje com um saldo de R$ 66.291,76. Lembrando que já foi pago também uma parte do 13º dos funcionários, né? Porque, de repente, quem prestou atenção no saldo anterior, ele pode pensar, né, o que aconteceu com esse dinheiro que não foi para frente? Mas lembrando que a parte do 13º dos funcionários já foi pago, né? É por isso que nós temos esse valor aí. Lembrando que os dois anos anteriores está lá depositado no fundo da Câmara, e estamos também esperando a boa vontade do nosso prefeito que libere esse terreno para nós dar também a construção do prédio da Câmara. Porque eu sei que as pessoas cobram e sei também que tem algumas pessoas que até defendem. Eu quero agradecer essas pessoas que defendem o presidente da Câmara. Quando as pessoas falam, o Zezinho disse que ia construir e até agora não fez nada. Mas quem acompanha o trabalho da Câmara sabe que nós temos dinheiro no caixa, temos vontade de fazer, só dependemos da boa vontade do prefeito de liberar o terreno para nós dar andamento. Enquanto o prefeito não fizer isso, a Câmara está de mãos atadas. Ao contrário da Câmara para o Executivo. Tudo que o prefeito precisa, nós estamos aqui, dando suporte para ele trabalhar. Nós não travamos a administração de maneira alguma. Mas eu estou chegando a um ponto de pensar que o prefeito está querendo, sim, atrapalhar o andamento dessa casa. Está querendo travar, porque por 20 anos de mandato, nós não tivemos um prédio próprio da Câmara Municipal. E dentro de 4 anos, quando eu fui candidato aqui para ser presidente da Câmara, eu disse para os vereadores, pedi o voto para eles, eu vou administrar, vou economizar, junto com vocês vamos administrar, e vamos construir essa Câmara, que já deveria ter sede própria em nosso município. Mas infelizmente, depois de 20 anos, eu entrei como presidente. Nós hoje temos saldo significativo, saldo bom, só que dependemos da boa vontade do prefeito e eu estou achando que ele está querendo travar para não deixar sair essa Câmara Municipal. E isso, se estiver acontecendo, se for mal vontade do prefeito, é lamentável. Por quê? Enquanto isso, nós pagamos R$ 800 de aluguel por mês desse prédio, que eu acho um absurdo, mas a Câmara já chegou a pagar até R$ 1.400 de aluguel em Arena do Ivaí. Hoje, eu queria estar aqui como presidente e queria que vocês se sentissem à vontade num espaço onde vocês iam se sentir bem. Mas se nós estivéssemos aqui hoje, uma noite tivesse chuvosa, o Paulo, o Neném, ali o Kiko, o João, eles não poderiam estar sentados ali, porque poderiam estar olhando por a infiltração. E isso, gente, eu estou com o pé atrás já. Eu acredito que o prefeito não quer deixar essa Câmara sair. Por isso ele não libera esse terreno. Mas eu vou cobrando, espero que algum vereador tenha mais força com o prefeito, de repente é mais chegado. dê lá também, né, essa cobrada do senhor prefeito, porque eu acredito que vai transferir um terreno que é do município, que vai continuar sendo, eu acredito que não é tão difícil assim, né? Eu acho que o que está faltando é boa vontade mesmo. Eu quero aqui convidar a população para participar da próxima sessão e declarar encerrada a presente sessão. Muito obrigado.